Deus, que foi uma loucura ontem na Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente volta. Se liga no Diego e Vitor Hugo.
Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
agencia.ac.gov.br.
Pois é, visite a agência e fique por dentro das informações, tá bom? Tudo aquilo que rola aqui nessa programação você também pode encontrar na agência de notícias. Daqui a pouco a gente vem com o Alberto Casas, que a gente vai levar informação para você agora, faltando 14 minutinhos, duas matérias importantes a gente vai levar para você. Daqui a pouco o Alberto bate aquele papo legal sobre a Copa do Mundo. Mas a Thaís chega, a Thaís Carol chega com a matéria sobre saúde. O SUS no Acre recebe novo reforço com investimentos do Ministério da Saúde. E essas ações devem ampliar a estrutura e o atendimento à população no estado. Então, confira a matéria.
O Ministério da Saúde realizou a entrega de veículos e equipamentos para reforçar o atendimento do Sistema Único de Saúde no Acre. A cerimônia aconteceu em Rio Branco e contou com a participação do assessor da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Adalberto Fulgêncio. Ao todo, o estado recebeu 24 veículos, entre eles 10 micro-ônibus, 6 unidades odontológicas móveis, uma ambulância para o SAMU e 7 ambulâncias tipo A do programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde. Os novos veículos vão ampliar o transporte de pacientes e fortalecer o atendimento especializados em diferentes municípios acreanos. Também foram entregues 32 equipamentos odontológicos que serão utilizados para ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal, principalmente em regiões de maior vulnerabilidade social. Segundo o Ministério da Saúde, as entregas fazem parte da ação nacional voltada ao fortalecimento do SUS, com investimentos para ampliar a capacidade de atendimento e melhorar o acesso da população aos serviços públicos de saúde. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Já falamos um pouquinho de saúde, vamos falar também de educação. Estado e municípios do Acre concluem ciclo de formação para elaboração de novos planos decenais de educação. A Dejanine vai trazer essas informações para a gente.
A Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a SE,
em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Acre, a UNDIME, a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, o SASIMEC, e a Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais de Educação, concluiu o ciclo de formação voltado à elaboração dos novos planos decenais de educação do Estado e dos 22 municípios acreanos. As oficinas da metodologia de elaboração dos planos foram efetuadas em 3 etapas. Nos dias 16 e 17 de junho, participaram os membros das subcomissões temáticas responsáveis pela construção do Plano Estadual de Educação. Nos dias 23 e 24, a formação reuniu as comissões gestoras municipais das regionais do Baixo e Alto Acre. O ciclo foi encerrado na terça-feira, dia 30, e quarta-feira, dia 1º, com representantes das regionais do Juruá, Purus e Tarauacá e Vira. As atividades foram coordenadas por Maria Eliana Rodrigues da Sé e Ana Lúcia Galvão da UNDIME. A condução metodológica e o apoio técnico ficaram a cargo das técnicas locais Clícia Araújo, pela UNDIME, e Fabiane Mamede, pela Sé. A metodologia segue as orientações do Ministério da Educação por meio da SASIMEC e da Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais de Educação. O modelo prioriza a análise dos problemas educacionais, a definição de objetivos estratégicos e a construção coletiva de metas, estratégias, indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Segundo Maria Eliana Rodrigues, que coordena o processo no Estado, a formação é fundamental para garantir que os municípios avancem de forma articulada e alinhada às diretrizes nacionais. Maria Eliana explicou que o processo de construção dos novos planos começou ainda durante a elaboração do novo Plano Nacional de Educação em 2023, com a construção do projeto que deu origem à Lei número 15.388, aprovada em abril deste ano. A legislação estabelece prazo de 12 meses para a aprovação do Plano Estadual de Educação e de 15 meses para os planos municipais. Para a secretária municipal de Educação de Sena Madureira, Andrés Cabedide, a formação fortalece o processo das equipes locais e promove a troca de experiências entre os municípios. Segundo a gestora, o município já iniciou os estudos preliminares para a elaboração do documento. O Fórum Municipal de Educação já está organizado e, após esta oficina, estruturaremos os grupos e as subcomissões para analisar as diretrizes e elaborar efetivamente o plano em nossa localidade. A secretária também destacou a importância da participação das diferentes regionais no processo. Andresca reforçou ainda que a elaboração dos documentos contará com ampla participação social. As oficinas reuniram representantes da Comissão Gestora Estadual, do Conselho Estadual de Educação, do Fórum Estadual de Educação, do Ministério Público do Estado do Acre, do Tribunal de Contas do Estado, de instituições de ensino superior, do SENAC, de entidades sindicais, de secretarias municipais de educação e de organizações da sociedade civil. Com a conclusão da etapa formativa, Estado e municípios avançam para a elaboração dos diagnósticos e a construção dos respectivos planos decenais de educação, fortalecendo o planejamento das políticas educacionais para a próxima década, de forma colaborativa e alinhando as diretrizes nacionais. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Aí, agora faltando 7 minutinhos para as 11 da manhã, 7 para as 11. Agora a gente vai falar dos jogos de ontem, vamos falar de esporte. Tá aí, João Alberto está por aqui. Ontem, dia 1º, né, tivemos 3 partidas que agitaram a Copa do Mundo, Inglaterra, tá bom? E a República Democrata do Congo, tivemos Bélgica e Senegal, Estados Unidos e Bósnia, confrontos que foram de formas intensas, jogos intensos e nervosos, tá bom? Também ontem, com viradas históricas, tivemos viradas históricas, diga-se de passagem, e esses placar, com essas viradas, seleções que algumas favoritas e definindo e tiveram aí o acesso com suas classificações para as oitavas de final. Primeiro jogo, Inglaterra e República Democrata do Congo, a gente assistiu ontem, Bélgica e Senegal, que jogo esse! Estados Unidos aí, né, os anfitriões, confirmando sempre o favoritismo e garantindo a vaga com gols de Foran, Bologun e Mike Tillman, né, que foram aí os dois que fizeram os gols de ontem. Mas para comentar esses jogos de ontem vem nosso amigo Alberto Rodrigues Casas.
Alberto Casas.
Bom dia, Alberto.
É, muito bom dia, Márcio, Thaís, você ouvinte que é a razão do nosso sucesso. Realmente, ontem, três jogos importantíssimos, né? É, a Inglaterra tomou um susto tremendo da República Democrática do Congo, porque o Congo fez 1-0 e a Inglaterra ficou em cima, bate e rebate, era igual Brasil-Japão, e até que o Harry Kane acertou uma cabeçada fazendo o gol do empate 1-1. Depois, né, o Congo se retraiu ainda e a Inglaterra continuou batendo na mesma tecla e o próprio Harry Kane, numa bola com o pé, mandou lá no canto, né, em cima e fez 2-1, decretando aí o placar final do jogo. Com isso, a República do Congo foi embora e a Inglaterra continua na Copa do Mundo. Agora, na tarde, meu amigo, tivemos um jogo Bélgica e Senegal.
Foi o jogo.
Senegal abriu 1, abriu 2 e continuou em cima, deu uma recuada, faltando 4 minutos para acabar. Aí teve o gol da Bélgica. Você esperava, 2-1, tá faltando um pouquinho para acabar. 2-2. Aí o negócio pegou. Aí vamos para a prorrogação. Primeiro tempo 0-0. No último minuto do segundo tempo da prorrogação, uma bola cruzada na área. Aí o VAR foi chamado. Pênalti. Quem tava apitando? O Klaus, brasileiro, né? É o Klaus que estava apitando lá.
O destaque do jogo.
Dessa vez ele não falou inglês, não?
Não, falou.
Falou?
Falou.
Pra todos ouvir?
Falou na hora que o VAR chamou, né, para verificar lá a situação do pênalti. Ele voltou e falou: eu vou traduzir, tá?
Diga.
Na verdade, o jogador da República do Senegal fez pênalti. Pênalti! Aí pronto, foi lá, bateu o cara, o mesmo que tinha feito, né, o segundo gol da Bélgica, bateu lá no ângulo sem chance nenhuma. Mas ainda assim, teve um aumento de prorrogação ali, de tempo, e o Senegal quase chega ao empate.
Tiveram chance.
Mas ele estava pressionando mesmo desde o início.
Porque
infelizmente não consegui acompanhar o jogo todo.
Porque a Bélgica, quando fez o gol na prorrogação, recuou. Recuou o Senegal, qual era a dele? Tinha que ir pra cima.
Foi pra defesa.
Teve oportunidade, a bola veio no pé do jogador que chapou, mas chapou pra fora. O Courtois não chegava naquela bola, não. Aí iríamos pra pênalti, mas terminou 3-2 para a Bélgica, que continua, né? Depois de uma virada histórica dessa aí, faltando 4 minutos para acabar o jogo no tempo normal, tomando 2-0. Né, e foi buscar o resultado, para ficar de olho aberto com a Bélgica agora. E no jogo da noite, os Estados Unidos, né, teve... eu estou enganado, o Klaus ele apitou Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina.
Foi.
Porque teve também uma expulsão, e ele falou no VAR também, ele falou em inglês, né, mas foi numa situação que estava 1-0 para os Estados Unidos, e o atacante dos Estados Unidos pisou literalmente, né, na panturrilha e saiu descendo, quase uma fratura no tornozelo do jogador da Bósnia. E o VAR chamou o árbitro foi lá, viu, aquela entortada de pé assim, o pé por cima do americano, foi lá, expulsou e falou, né, por que tinha sido expulso e tal. Teve uma falta, os Estados Unidos com 10, teve uma falta na frente da área. Aí, meu amigo, o atacante não desperdiçou, não, mas eu achei que foi falha do goleiro. A bola era defensável. O cara tirou por cima da barreira, ela foi do lado e o goleiro demorou. Parecia mão de alface do Alisson, né?
Foi.
Aí a bola foi lá dentro e terminou 2-0 para os Estados Unidos. Foi o placar, os três placares de ontem.
Os Estados Unidos vão enfrentar a Bélgica, né?
Não, os Estados Unidos enfrentam a Alemanha, amigo.
Não, na próxima fase.
É,
os Estados Unidos e Bélgica, na segunda-feira, às 21 horas.
A Alemanha é México.
Tá, a Alemanha foi eliminada.
A Alemanha não, a Inglaterra.
Inglaterra
e México. Bélgica.
México.
E o jogo é lá no Estádio Azteca. É o último jogo do México também na cidade dele, no país dele. Então é o último jogo. Então tá ali. Hoje teremos três jogaços aí. Sei. Espanha e Áustria, Portugal e Croácia, Suíça e Argélia.
Modric e Ronaldo.
Aí que eu vejo que Espanha deve levar, Portugal deve levar, e a Suíça e Argélia, a Suíça deve levar aqui.
Será que não teremos surpresas?
É, mas esperar, né? Esperar para ver, porque dizem que amanhã teremos uma surpresa de um sul-americano vindo embora, né? Isso são insensitivos de dizer.
Oh,
tá dizendo que a Argentina vem embora e vai sair pro.
Mas os sensitivos também falaram que seríamos eliminadas para o Japão. E aqui estamos nós.
Exatamente, então... é por isso que eu estou dizendo. É, uns acertam outros.
O jogo só termina depois pelo lado do
apito. Apito final. Tá. Nós tivemos dois gigantes saindo, né? Que foi a Alemanha e a Holanda. Né? Ontem quase sai mais um, que era a Bélgica, mas foi buscar.
Foi quase.
E aí, esperar hoje, porque daqui a pouco, meio-dia, começa, né?
De os todas jogos, as seleções que já passaram, Alberto, a gente se acredita que a França escolheu
tá,
mais.
Está sendo a melhor, ela e a Argentina.
Ela e a Argentina.
É, o Brasil está crescendo dentro da competição. Isso é bom.
Já pensou uma final, Brasil e Argentina? Meu Deus.
Acho que não pode dar. Eu acho que pode dar Brasil e França, porque do lado do Brasil está a Argentina. Pode dar numa semifinal.
Dependendo do Brasil, se o Brasil passar pela Noruega, pode se enfrentar uma Inglaterra também se, na próxima.
É, eu tô dizendo.
Mas tô com mais medo da França.
No ACM pode dar Brasil e Argentina. Então, tá certo? Fechada aqui minha participação.
Tem destaque agora? Tem destaque aí pro meio-dia?
Tem. Nós temos duas delegações brasileiras jogando na Polônia, universitárias de futsal, masculino e feminino, duas seleções, e estão muito bem. E tem um acreano, que é um dos chefes da delegação. São três presidentes de federações universitárias que comandam as seleções. E um deles é acreano, René Santos de Carvalho, que já foi árbitro, assistente.
Ele está na confederação.
Ele é da Federação Acreana Universitária e está na confederação chefiando a delegação, junto com mais dois presidentes. Então, ele fala direto da Polônia, dentro do lance esportivo. Bom dia.
7 horas de diferença, né, velho?
Sim,
7 horas
sim.
De diferença do Acre.
Quando a gente estava conversando com ele, lá já era tarde, o Brasil já tinha jogado pela manhã, já tinha vencido a França.
Lá já é 18 horas.
Exatamente, tá certo? Meio-dia tem muito mais pra você aqui, porque hoje tem, começa aí as semifinais do Campeonato Sub-20, lá na Arena da Floresta.
Esses assuntos e outros no Lance Esportivo. Tá aí Alberto Rodrigues Casa, falando um pouco sobre o resumo dos jogos de ontem da Copa do Mundo, que volta meio-dia no Lance Esportivo. Tá bom? 11 horas na nossa cidade. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com muito mais pra você. A gente vai ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai trazer matérias, tá? Sobre a Expo de ontem, lá no Juruá, na segunda noite. Daqui a pouco tem também assunto sobre a terceira noite. Hoje tem Thierry lá na Arena Juruá pra você. Daqui a pouco a gente volta. Fica ligadinho com a gente.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima no dia 30 de junho. A noite gospel com a banda Morada no dia 1º de julho. O cantor Thierry no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo, depressinha vou voar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
11:03. 11:03, bom dia para você que chega agora no Sistema Público de Comunicação, você que está agora chegando em casa, ou está saindo de casa, ou você está pegando um carro e para fazer algum trabalho, alguma atividade, você que é motorista de aplicativo, que está ao volante no carro, ou está pilotando uma moto, está parado aqui nesses pontos estratégicos da nossa cidade, né, curtindo Difusora, a rádio referência, a rádio mãe, exemplo, né, a rádio que tem uma programação, sabe, que todo mundo gosta, 24 horas no ar, em breve, nem falei isso no início, mas em breve, vamos estar na frequência de 104.5 FM, em breve, questão de dias, não é isso, coordenador? Bom dia, bom dia, bom dia, diz ele.
É isso aí, Márcio. Estamos atualizando, né? Estamos passando para FM, estamos trazendo a melhor programação, informação, música, entretenimento, é pra gente mesmo, Márcio.
É isso aí. E pra os ouvintes ali, a gente dá aquela respirada, né? Que a gente tá na temperatura, ainda tá na temperatura de 31 graus, subiu. A gente vai curtir aí uma música na voz do Natan com Eduardo Costa. Você dá a vida por um beijo.
Eu não.
Tá bom, então vamos curtir essa música. Dou a vida por um beijo. Depois aí a gente vem com informação sobre a Expo de ontem, matérias produzidas de lá pra cá, tá bom? Vamos falar bastante e sobre a atração de hoje também e sobre uma grande obra, tá bom? Que será entregue também amanhã, parte ainda, né? Desse complexo viário que será amanhã liberado, enfim, a partir. Eu passei lá, tá bonito, tudo sinalizado.
Rapaz, nossa cidade tá crescendo, viu?
Tá crescendo.
Tá crescendo, ficando linda.
É verdade.
E com muito investimento, o governo tá fazendo uma maravilha pra população.
Lógico.
Então a gente vamos conferir já. Isso.
11:05, daqui a pouco a gente volta com essas informações pra você. Curto sucesso.
Difícil demais te amar assim.
Te amar assim.
Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Faço uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você brincar de vez a minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo.
você pra mim.
Você pra mim.
Tá certo, você pra mim, eu pra você. Dou a vida por um beijo, Natan e Eduardo Costa. Essa música é conhecida na voz de José de Camargo e Luciano.
Rapaz, o Márcio Beto
José
é um homem...
de Camargo.
É o Beto Ramos, ele é um homem muito, muito romântico, movido ao amor.
Dá a vida por um beijo?
Né? Eu não, tu não, talvez, né? Não. Mas falando não só em amor, mas também na motivação diária que sempre fazemos aqui, se liga nessa. Acredite mais em você. Muitas vezes o único limite está naquilo que você pensa que não pode fazer. Confiança não significa não sentir medo, significa seguir em frente apesar dele.
É isso aí, minha amiga Thaís. Olha, tem gente ouvindo o nosso programa. Sabe quem está ouvindo o nosso programa? Doutor Raiz está ouvindo na Casa das Plantas Medicinais, Milagre da Floresta, aqui na região central, no Novo Mercado Velho, frente à Passarela.
Aí sim.
Está ouvindo o Doutor Raiz, o meu amigo Carlos, na Cadeia Velha. Bom dia, meu amigo Márcio. Então, bom dia, Carlinhos. Estamos na escuta aqui da melhor. Ele fala da melhor, é Difusora Acreana, não é do melhor. Ele dá melhor.
Dá melhor.
Rádio Difusora Criana. Um abraço, Carlos. Ele acompanha o nosso programa no sábado e o Boteco também no sábado com o Márcio Alberto. Carlinhos, muito obrigado. Thaís, porventura, você pode reprisar o telefone caso os ouvintes queiram mandar
com
mensagem?
Com certeza.
Ainda.
Com certeza.
O Davi
temos
tá ouvindo,
o 68. Oi? Davi? O esposo o Davi, da Adilouça?
Da Adilouça?
Com certeza. Tu acha que eles abandonam a gente? Fala
tá
alguma.
Ouvindo, Davi? Então, bom dia
sabe
pra você,
quem,
Davi.
Sabe quem tá ouvindo a gente também? Lá na parte alta, a Vanessa Rocha.
Vanessa Rocha na parte alta.
Mas bom falando dia. Do contato que você me pediu, meu amigo.
68-9209-3888. Mais uma vez, repita.
689-9209-3888.
Legal, você manda mensagem, interage aqui com a gente e faz a história, tá bom? Dessa programação. Amanhã a gente vai estar por aqui também, Deus permitindo, no mesmo horário de 10 ao meio-dia, logo após o Espaço do Povo com a Rainha Nilda Dantas. Pra semana, ou na segunda ou na terça, o Gente Debate volta na íntegra, fazendo aquele resumão do que foi a Expo Juruá, que encerra-se, diga-se de passagem, no domingo, com a atração nacional de Leonardo. Nem gosta de uma cerveja, né? Nem gosta. Mas nós vamos de notícias, justamente falando sobre a Expo Juruá.
As notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo, reunidas aqui.
É isso aí, aqui no Sistema Público de Comunicação. Olha, sobre a Expo Acre lá no Juruá, agenda oficial lá no Juruá, a governadora cumpriu compromissos na região com acompanhamento de ações e participação em eventos. A gente vai conferir essa matéria com o nosso querido Ivan de Carvalho, que está lá junto com a equipe. Traz aí, Ivan.
Uma vasta agenda fez parte dos trabalhos da governadora Maiusa Assis em Cruzeiro do Sul. Um deles, a entrega do Centro de Odontologia, o CEL. Ainda para a área da segurança, a entrega de um barco que vai auxiliar o trabalho feito na área fluvial para a comunidade ribeirinha. A agenda não se limitou somente nesta ação. No município de Rodrigues Alves, também houve a entrega da sede do Instituto de Defesa Animal Florestal e DAF, com todo equipamento e nova estrutura. A governadora falou do seu olhar e os investimentos que já foram aplicados no Vale do Juruá e principalmente em Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos.
Iniciamos um dia com a entrega do CEL, um centro de atendimento em odontologia que vai atender toda a população, sobretudo aquela que mais precisa, com especialistas que vão fazer todos os tratamentos necessários para a população. Acabei de chegar ali do Rio Juruá, onde fizemos a entrega da lancha com alto teor de segurança, blindada, para os nossos policiais fazer a busca, né? A investigação, o cuidado aos nossos ribeirinhos, a proteção da nossa fronteira, com segurança e com qualidade nos serviços, investindo sempre na segurança da nossa população. E agora aqui no ginásio, né? A entrega desse grande ginásio esperado pela população, um lugar histórico que tem aí uma grande condição de cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, através do esporte, porque ele transforma, é uma base para quem quer construir caráter, né, de autonomia, né, bons cidadãos serão formados a partir da nossa educação com esses investimentos. No esporte, cuidando da saúde, cuidando da segurança do indivíduo. Então, tudo isso é o governo do estado trabalhando fortemente para entregar essas ações de qualidade à nossa população.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
11 horas e 15 minutos. Ainda seguindo com o Ivan de Carvalho, que está bombando nas matérias, oportunidades de negócio e fortalecimento do empreendedorismo ganham destaque na Expo Acre Juruá, com a participação do Sebrae. Confira na reportagem.
Atendimento de oportunidades de negócios, este é o tema que o Sebrae deixou como principal nesta quarta-feira na Expo Acre Juruá. Pessoas que lidam com a formalidade e a oportunidade de novos negócios também fazem parte deste ciclo. O coordenador do setor, Francemir França, dá detalhes a respeito deste momento, que na quarta-feira ficou em destaque mais um setor de empreendedor.
Sebrae, né? Em mais uma edição da Expo Acre Juruá, realiza uma grande feira, um grande evento, que é a maior vitrine hoje do Juruá, quando se fala de oportunidade de negócio, quando se fala de oportunidade de mercado. Muitos empreendimentos aqui, muita gente vem para conhecer esse espaço, e aí quando vem conhecer esse espaço, né? Deixa dinheiro, compra um salgado, vai no parque, compra um sorvete, né, vai no restaurante, né, vai nos brinquedos. Então essas pessoas que estão vindo vão conhecer os negócios que estão aqui. Então uma feira é sempre, e especialmente a feira como a nossa, isso é sempre uma oportunidade de negócio, de fazer venda, de comercializar, né, de trocar contatos, de fazer intercâmbios. E é por isso que nós, Sebrae, né, sempre apoiamos eventos e momentos como esse, porque isso aumenta o faturamento das empresas que participam, né? Empresas do Cruzeiro do Sul, empresas dos outros municípios do Juá. E nós, como grande parceiro do governo, estamos juntos em mais uma edição, proporcionando aos nossos empreendedores locais esse momento, né, de negócio, esse momento de oportunidades e também de aumentar o faturamento das empresas que estão aqui.
Nesta quinta-feira, o nosso tema vai ser o agronegócio, onde você vai ficar por dentro de como o Sebrae também está dando a mão e reforçando as ações para os produtores do Vale do Juruá. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigada, Ivan de Carvalho. Sustentabilidade no campo em foco no Acre. O governo do estado lançou o plano ABC Mais Acre, que estabelece metas para fortalecer a agropecuária sustentável até 2030. Confira na reportagem de Damião Viana.
O governo do estado publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado, o decreto de número 11.911, de 26 de junho de 2026, que institui o Plano de Ação Estadual para Adaptação a mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária do estado do Acre, plano ABC+/C. O documento estabelece diretrizes e metas para o período de 2020 a 2030, com foco na promoção de sistemas produtivos sustentáveis, na mitigação das emissões de gases de efeito estufa e na adaptação da agropecuária acreana às mudanças climáticas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção rural por meio da recuperação de pastagens degradadas, da expansão de sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, do incentivo ao uso do bioinsumos, da adoção de sistemas agroflorestais e do fortalecimento da assistência técnica, da pesquisa e da inovação voltadas à agropecuária de baixa emissão de carbono. A secretária de Estado de Agricultura, Temer Silva, destaca o plano ABC+/C, representa um compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável da produção rural acreana. Até 2030, o plano ABC+/C AC tem como meta contribuir para a mitigação de aproximadamente 7,9 milhões de toneladas de dióxido de carbono no setor agropecuário acreano por meio da ampliação de tecnologias sustentáveis e do incentivo à produção alinhada às políticas de conservação ambiental e desenvolvimento econômico. O acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações serão realizadas pelo Grupo Gestor Estadual Plano ABC mais GGE/AC, coordenado pela SEAGRE, e composto por 25 instituições públicas e privadas, responsável por articular a implementação das metas e acompanhar os resultados do plano. Damião Viana para o Sistema Público de Comunicação.
Aí 11:20, obrigado Damião Viana pela informação diretamente do Juruá para o planeta em tempo real, difusora.ac.gov.br. Como o programa aqui é um jornalismo musical, a gente vai trazer uma sequência de duas músicas International. Para você que está curtindo a nossa programação, a gente vai trazer aí Taylor Swift e Ted Swings para você, duas grandes intérpretes internacionais.
E inclusive eu vou oferecer essa segunda música para o meu querido Davi Luca, meu filhote que ama o cantor Ted Swings.
É, qual é o nome da música?
Lose Control.
Lose Control, legal. E a Taylor Swift vem trazendo aí uma música, sabe aquela cinema da Ofélia? Essa na versão em inglês, né? É, The Fruit of Ofélia, para você, numa versão Rock Angels. Pra você aqui curtindo, pra quem gosta aqui da música pop rock, pra balançar, pra quem tá almoçando agora, curtindo a melhor programação difusora criana, bom almoço pra galera que tá no terminal urbano, comendo naquelas lanchonetes, aqui Thaís, aqui no Mercado Elias Mansur, Aziza Bucarte, aqui também na pensão aqui do Novo Mercado Velho, aqui antigo Mercado dos Colonos, sabe onde que é? Bem pertinho na beira do rio aqui, bem próxima a Ponte Metálica, todo mundo curtindo o difusor, o rádiozinho ligado na melhor programação, e essa sequência musical vai pra galera lá no Juruá.
Pronto.
Da agência de notícias, o pessoal da Secretaria de Comunicação, tá bom? Toda a equipe de governo tá lá levando as emoções da Expo Acre Juruá através do YouTube, do canal do YouTube.
Então vamos curtir.
Então vamos cair de música, Taylor Swift, depois Ted Swings pra você. Sucesso, 11:21, bom dia.
Oh, she came for me.
Nacional pra você. Essa é a sua difusora. Dead Swings, Love Control. É música que você curte na melhor. É daqui pra mais, viu? Daqui pra mais. Nós curtimos antes aí Taylor Swift, The Fate of Ophelia pra você. No final do programa a gente tem uma sequência bem gostosa pra fechar e nesse finalzinho já de manhã, entrando pela tarde. Tinha aquele almoço bem saudável. O Alberto já trouxe aquele churrasco aqui pra mim e pra você, né? Tá aí e eu tô comendo. É daí.
Já deixou a gente com fome, só com o cheirinho da comida.
Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente traz matéria pra você. De fato, a gente vai mergulhar, tá bom? Nas matérias, de algumas informações, destaques pra Expo Acre Juruá, tá bom? Que está acontecendo. E hoje tem uma atração nacional, que é o Thierry, que esteve esse ano já aqui em Rio Branco, no Acre, aqui na capital, lá no evento no Dia do Trabalhador. O Thierry, né, foi atração aqui em Rio Branco. E hoje vai estar lá no Juruá, na terceira noite da Expo Juruá, tá bom? Mas daqui a pouco a gente chega com essas informações e muito mais. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já. A hora certa tá aí.
11 horas e 29 minutos. Aproveitando antes do nosso intervalo, sim, mandar um alô para os nossos ouvintes, amigos, parceiros, a Anne Sosnoski, o Elenilson Oliveira, que inclusive é o nosso garoto propaganda do governo, né? É o nosso querido da SECOM, da comunicação, um abraço pra ele. O Paulo Farias, também, que se apresentou lindamente durante aí o Arraial Cultural. Vamos mandar também um abraço pro Josué de Souza, o nosso conhecido Doé, e pro Thiago Farias. E agora,
tem mais alguém? Tem mais alguém?
Da minha parte, são
então esses. Vamos aqui, vamos mandar um abraço aqui pra, antes do intervalo. 11 horas e 30 minutos agora, a gente vai no intervalo comercial, mandando um abraço, sabe, pra quem tá curtindo o programa, é meu filho, Levi, que tá curtindo um programa lá em São Paulo, na empresa lá em São Paulo, ele, tá bom, que é corretor de imóveis, tá lá em São Paulo curtindo o programa através da internet. Bom dia, pai. Tá bom dia, filho. Na escuta, através do celular. Tá bom, a gente vai faturar, daqui a pouco a gente volta com muito mais pra você. Não sai daí, não.
Oi, bom dia!
Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre e Sebrae.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
11:34, hora certa para você, 11:34 até meio-dia, eu, Thaís Caroline, até o meio-dia com muita informação, um jornalismo musical nessas manhãs, tá bom? Que nós estamos aqui presente, na ausência do Gente Debate, que na realidade, tanto o Gente Debate, Thaís, como também o Bom Dia Aldeia, só retornam na próxima semana, não na segunda, a gente acredita que não na segunda o Bom Dia Aldeia, mas na terça-feira, tá bom? Volta com toda a força, tanto Bom Dia, com toda a equipe, Jefferson Dourado, Ângela Villanova, a equipe do Gente Debate, Damião, Thaís, o Márcio também, e a equipe de repórteres, inclusive eles estão mandando matéria, a gente está aí compartilhando as matérias que estão sendo enviadas pra gente, e o Conexão Acre, de fato, só está o Conexão Acre.
Eles não estão só mandando matéria, eles estão comentando o programa de hoje.
Sério?
É todo tempo aí mandando mensagem, comentando,
Damião,
que a gente
fala,
que a gente mostra, o que a gente chama de matéria. Isso é legal demais.
Damião, tu tá ouvindo, Damião? Tá ouvindo, né, Damião? Cadê o Jefferson Dourado?
É uma recíproca, porque eu também acompanho as óbvio. Eu também acompanho as transmissões que estão vindo aí, que estão sendo feitas da Expo Acre, da Expo Juruá, rapaz. Sim. E falando no nosso querido diretor, Jefferson Dourado.
Ele vai trazer um assunto importante que inclusive vai beneficiar de fato 100%, tá bom? Aqui no tráfego de carros aqui e veículos aqui na nossa cidade.
Notícias boas, né, Márcio Roberto? Porque a gente gosta de trazer notícias, mas além disso, notícias excelentes.
Segue.
Atenção, motoristas e usuários do transporte coletivo em Rio Branco. Uma grande transformação na mobilidade urbana da capital acontece amanhã. Na noite desta sexta-feira, dia 3 de julho, o governo do Acre libera o tráfego de veículos sobre a estrutura do novo viaduto do complexo aviário da Avenida Ceará, com a presença da governadora Maílza Assis. Chega aí, Jefferson Dourado.
A partir desta sexta-feira, o trânsito na região do cruzamento entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas começa a operar em sua configuração definitiva. A Avenida Ceará terá o fluxo totalmente restabelecido pela pista rebaixada, que passa por baixo da estrutura. Já o viaduto e as alças de acesso vão organizar o fluxo de quem se desloca entre as duas avenidas. O principal objetivo do complexo é a implantação de um corredor exclusivo de ônibus, ligando diretamente o terminal urbano à Avenida Getúlio Vargas. Isso vai reduzir drasticamente o tempo de viagem para quem usa o transporte público. A governadora Maílza Assis destacou que a liberação do viaduto traz mais segurança e modernidade para a capital. Ao todo, a obra já soma investimentos que ultrapassam os 40 milhões de reais, unindo recursos próprios do Estado e emendas da bancada federal. Mas atenção, motorista, equipes do DETRAN e da RBTrans estarão no local para orientar os condutores nesta fase de adaptação. As obras continuam na parte inferior e no alargamento da Avenida Ceará até a quarta ponte. A previsão de conclusão total do complexo é para dezembro deste ano. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Tá aí, essa ótima notícia, né, da entrega não é total, mas parte. Você viu o Jefferson falando aí sobre ainda que as obras vão ter continuidade ainda em partes, que vai até a quarta ponte, mas vai melhorar bastante o tráfego de veículos na cidade. Passei por lá hoje duas vezes pela manhã cedo, vi aí sinalizada bastante, e a equipe, como falou o Jefferson, do DETRAN vai estar lá, tá bom, nas proximidades, orientando e fiscalizando, tá bom, o tráfego ali nessa obra que será entregue. E a partir de então, depois da noite de sábado, final de semana ali, e na próxima semana vai mudar bastante questão daqui da região da Floriano Peixoto, parte da Ceará, né, que se aglomeravam bastante aqui quando tentavam pegar aqui ao segundo distrito. Vai melhorar bastante, tá bom, essa reorganização no trânsito aqui nesse complexo viário aqui na Avenida Ceará, tá bom, que tem um objetivo sempre, a gente sabe, a implantação de um corredor exclusivo para ônibus também, permitindo assim que os usuários, Thaís, do transporte coletivo se desloquem entre o terminal urbano, que vai seguir direto, sabe, não vai ter mais aquelas coisas, vai mudar a situação aqui bastante no centro da cidade. E a gente vai seguir de matérias, vamos trazer uma matéria aqui com a Thaís Caroline, tá bom? Vamos falar ainda de governo para você que está nos acompanhando. O Hemocentro Digital conecta tecnologia e saúde para agilizar atendimento aos doadores no Acre. Matéria essa que chega com a Thaís Caroline.
O governo do Acre lançou o Hemocentro Digital, uma nova plataforma que reúne serviços voltados aos doadores de sangue e ferramentas para modernizar a gestão do Hemocentro. O sistema já está disponível no portal de serviço do Estado e também no aplicativo Meu Assegov. Entre as principais funcionalidades estão a consulta em tempo real dos estoques de sangue por tipo sanguíneo, a solicitação da carteira digital do doador, o acompanhamento de pedidos feitos pelos usuários e o acesso a documentos como declarações e comprovantes de doação, sem a necessidade de deslocamento até o Hemocentro em muitos casos. A plataforma também conta com recursos internos que auxiliam no controle de bolsas de sangue e na geração de indicadores para o planejamento das ações de captação de doadores e manutenção de estoques, essenciais para cirurgias, tratamentos médicos e atendimentos de emergência. Com a iniciativa, o governo busca tornar os serviços mais ágeis, reduzir a burocracia e ampliar o acesso da população às ferramentas digitais, fortalecendo a doação de sangue e contribuindo para uma gestão mais eficiente e transparente da saúde pública. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação. 11 horas e 41 minutos. O governo convoca candidatos do Instituto Socioeducativo para posse. Reportagem de Dejanaine Oliveira.
A Secretaria de Administração, a SEAD, e o Instituto Socioeducativo do Estado, o ISE, publicou no Diário Oficial do Estado, o DOE, desta quarta-feira, 1º de julho, o edital de número 117, que convoca novos servidores para a cerimônia de posse, que será realizada no dia 8 de julho, aqui em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para tomar posse, o candidato deve cumprir todas as exigências de documentação estabelecidas no subitem 3.2 do edital de número 116, que trata da entrega da documentação. Cabe destacar que as solenidades serão realizadas simultaneamente em duas cidades. Rio Branco, às 9 horas da manhã, na Biblioteca Pública do Estado, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 389, no centro aqui da capital. E em Cruzeiro do Sul, também às 9 horas da manhã, no Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul, que fica localizado na Rua Pedro Teles, número 596. Mais informações podem ser obtidas com o Instituto Socioeducativo pelo telefone 68-992-24-2327. Repetindo, 68-992-24-2327 ou com a SEAD pelo e-mail concursos.gov@gmail.com. Repetindo, concursos.gov@gmail.com. A medida integra as ações do Estado voltadas à recomposição do quadro de servidores e ao atendimento das demandas do sistema socioeducativo do Acre. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Aí, 11 horas e 43 minutos, 11h43. Esse é o seu programa Jornalismo Musical, de 10 a meio-dia durante a semana, na ausência do Gente em Debate, que retorna na próxima semana. Seguindo ainda com algumas matérias fundamentais e importantes de governo, valorização das parteiras tradicionais no Acre ganha novo impulso. Um acordo entre o governo do estado e o Tribunal de Contas busca fortalecer o reconhecimento e o apoio a essas profissionais. E a gente confere a reportagem com ela, Thaís Caroline.
O governo do Acre e o Tribunal de Contas do Estado firmaram um acordo para viabilizar a execução da política estadual das parteiras tradicionais. A medida representa um avanço na implementação da lei que institui a Bolsa Parteira, criada para reconhecer e valorizar o trabalho destas mulheres que preservam conhecimentos ancestrais e prestam assistência materno-infantil em comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. O acordo prevê a atuação integrada de diferentes órgãos estaduais na elaboração de um plano de trabalho para colocar a política em prática. Entre as ações estão a aquisição de kits destinados às parteiras, o apoio técnico e jurídico para a aplicação dos recursos públicos e a